Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Nerds, aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Quando eu e Azaghal jogávamos CS na Lan House, o nick do Azaghal era Atalaia Jurubeba.
Aqui é o Paulo Silveira da Lura, e quem joga só FIFA Soccer não é gamer.
Ih, polêmica.
Aqui é o Fabrício Carraro da Lura, e a minha história é de Lan House jogando Age of Empires 2 e Championship Manager, futebol também.
Olha só. Championship Manager conta como gamer, Paulo?
Ele tá na trave.
E aqui é o Mário Souto, deve soltinho, e o mais próximo de jogar competitivo que eu cheguei foi campeonato de zerar Super Mario World na igreja.
Caraca, incrível. O jogo que podia na igreja era Super Mario World, era isso?
É pecado?
Mortal Kombat não tinha, né?
Cara, era um lance de arrecadação que tinha e pra doação, e aí a galera fazia uns campeonatos pra estimular a galera a levar aquilo de alimento, e aí o videogame era um pretexto da doação, assim.
Olha aí, muito bom.
E aqui é Alexandre, mais conhecido como Gaulês. Comecei a jogar na época que não sabia que eu jogava FPS, né? Não chamavam o FPS de FPS, não chamavam os esportes eletrônicos de esportes eletrônicos. Então, acho que foi bem no comecinho, quando a gente nem sabia direito o que tava fazendo ainda.
Era mato!
Era antes do mato, acho.
Antes do mato!
Antes do mato.
Muito bem, nerds! Estamos aqui em mais um Nerd Tech com a Lura, todo mês falando de tecnologia aqui. E hoje a gente tem um convidado ilustríssimo, nosso querido Gaulês, finalmente aqui com a gente no Jovem Nerd, com a Lura. Vamos falar sobre esportes, o momento atual e o futuro dos esportes. A gente começou lá atrás, quando, antes do mato, na época da Lan House, quando a gente ficava gritando, bota as tech, bota as tech! E o CS pra mim era o jogo que eu mais amava e odiava ao mesmo tempo, porque eu sou ruim, então eu morro rápido e eu fico esperando, então eu ficava assistindo os outros jogar, pagando pra assistir, os outros ficar de spectator.
Era o começo do gameplay, pô.
É, aí meu amigo, o dia que o cara da Lan House instalou um Battlefield de 1942 e aí eu vi que eu podia entrar num tanque de guerra e ficar num tanque de guerra, aí eu falei, esse é o meu jogo.
Perdi muito tempo também no Battlefield, Ale.
Porra, aí tamo junto. Vamos lá, vamos falar com um dos maiores pro players, streamers que existe na atualidade, Gaulês, arrasta multidões. Tem um monte de gente do Omelete aqui em segredo ouvindo só o papo pra ver se o Gaulês tá falando tudo certinho. Mas olha, é muito bom. Fica aí que esse papo vai ser muito maneiro. Ô, Gaulês, você começou em Lan House, essas paradas, que nem chamava de FPS, nem nada, e CS era tua paixão desde o início, ou foi uma parada tardia?
Cara, eu comecei jogando bem pouco, assim, de videogame, minha praia era jogar mais bola, e aí eu comecei a jogar Quake.
Ah!
Na época do Quake, Quake 1, depois Quake 2, aí tinha alguns amigos do colégio que tinham um computador, que aí tinha, né, naquela época do Doom, Quake, por aí vai.
Pô, clássico.
Aí eu tive a primeira experiência, assim, de jogar online com aqueles modem lá de, acho que 14 kbps.
Nossa, hein?
E aí jogar pro Quake 1, que o Quake 1 ficava ali, que você entrava num servidor, e aí parecia que você era um hacker, né? Tinha que digitar o IP, aí alguém mandava, aí você buscava o servidor, entrava, ficava mais o sinalzinho do lag, né? Do cabo ali piscando do que outra coisa.
Bons tempos.
Esse foi meu começo, assim, no FPS.
Caraca, mas aí FIFA tu nunca jogou?
Pouquíssimo, jogava FIFA bem pouco, assim. Mesmo gostando de futebol, eu jogava offline, né? Na época ali, aqueles FIFA que tinha World Cup, era uma beleza aquilo.
Não se sinta intimidado não, viu, Gaulês? Aqui estamos entre amigos.
Tudo certo.
E é engraçado, né, Alexandre, isso que o Gaulês está contando, dessa parte do Doom, do Quake. Eu sei que também tem muita gente que ouve o Nerdtech, o Nerdcast, que é mais jovem, mas esses primeiros jogos, especialmente os da id Software, que tem o John Carmack, ou mesmo o Duke Nukem, foram também os primeiros, né, do modem de 14400, que você ligava um a um. Ou eu juntava com os meus amigos, com o Alessandro, com o Vitor, a gente juntava e fazia Lan House. Antes, pré-Lan House, você juntava os computadores na casa de uma mesma pessoa e grudava por IPv6 ali com aquele cabo coaxial.
Lampare, né?
Fazia Lampare.
É. Jogava Warcraft 2 e Starcraft, porra.
Pra jogar Duke Nukem, pra jogar Doom, pra jogar Quake 1. Porque não era opcional, certo, gente? As pessoas não sabem disso. Lampare não era porque era Campus Party, era muito legal encontrar os amigos. É porque não havia, basicamente, outra forma, especialmente no Brasil, onde a conexão ainda era desafiadora. Não havia outra forma da gente jogar, competir, ou mesmo onde eu joguei muito, que foi Age of Empires ali no começo, demorou um pouquinho para as redes e a internet se estabelecer e ter esse espaço virtual das pessoas, cada um na sua casa.
Não, não tinha, realmente não tinha. Eu jogava Age of Empires offline na minha casa. Eu lembro quando a saudosa Monkey, que eu ia jogar na Monkey da Paulista, ou em Santo André também, a gente jogava Age of Empires, e depois foi o momento que chegou o Age of Mythology, que aí era uau, você podia jogar com os amigos também, também era fantástico. Mas não tinha como se jogar de casa realmente, né? A internet não era boa pra isso.
É por isso que Lan House era a forma mais fácil de você conseguir se juntar com os amigos e jogar um jogo multiplayer ali, sem lag, sem nada, ou com mínimo lag e tal, porque a galera tava todo mundo ali fisicamente, e era maneiro também pela zoeira de você estar com a galera fisicamente ali e gritar um com o outro, etc. Mas, dando um pulo pra frente, eu conheci o jogo competitivo como competição mesmo, assim, mais pelo StarCraft, que eu sou muito fã, e aí foram os primeiros jogos narrados que eu vi, né? Assim, caraca, tinha um cara que ele narrava jogos que já tinham sido jogados, ele meio que fazia uma narração, porque eu não lembro se não existia narração pra esses campeonatos.
Que ano que era, você lembra?
Puta, cara, isso era lá 2010, 2011, sabe? Ele pegava umas partidas já feitas, já gravadas, e ele ia e narrava como se você estivesse vendo ao vivo. Então esse era o meu conceito, eu não via nada ao vivo, não via streaming, não via porra nenhuma nessa época, eu via só os... ele publicava no canal dele e eu via umas partidas narradas e eu fiquei apaixonado pela competitividade que eu não sabia, que pra mim era só, puta, lampare com os meus amigos e, tipo assim, não, era um campeonato, cara, os caras, porra, tava ganhando dinheiro ali, cara, dinheiro fodido. Eu falei, caraca, onde é que isso vai? E aí, cara, durante mais de uma década, esse fenômeno aconteceu, né? Tipo, pra você, qual foi o momento mais de virada, assim? Foi nos streamings e com o seu próprio público, juntando a galera da tribo e tal? Ou foi alguma coisa antes disso?
Pra mim, assim, nos esportes eletrônicos foi o que eu falei, né? Eu cheguei antes de saber que era esporte eletrônico, ou que poderia ser, mas logo de cara eu tive a sensação, como eu competia, jogava muita bola, eu tive a sensação clara de que era tão esporte que tinha todos os sentimentos ali que envolvia o esporte tradicional, eu encontrei ali no Counter-Strike e em outros esportes eletrônicos, eu via todo aquele trabalho, competitividade, você tomar decisão rápida, o treinamento, tudo. Então foi muito rápido, assim, porque o CS lança em 99, eu conheço o CS, no mesmo ano começa aquela, né, explosão das lan houses, eu começo a frequentar a lan house, que eu tava machucado também na época, foi quando eu me lesionei, então meus amigos que não conseguiam me levar muito pra lan house conseguiram me convencer, porque eu não jogava tanto, e ali eu vi que tinha um time da LAN, fiquei enchendo o saco pra participar desse time, comecei a participar de uns treinos com eles.
Que maneira.
E aí logo em 2001 a gente criou o nosso próprio time, né? 2000 a gente já tava competindo como time da Monkey, né? Monkey Tatuapé, que eu jogava. Aí depois eles acabaram fazendo uma junção, né? De todos os times, em vez de cada Monkey ter o seu próprio time, eles teriam um time de todas as franquias como se fosse uma seleção. E aí a gente acabou criando o G3X ali em 2001, e nesse ano a gente conseguiu a vaga pro primeiro World Cyber Games que teve na Coreia. Então foi muito felizardo de em 2001 poder representar o Brasil nesse primeiro World Cyber Games, que eu acho que foi o primeiro grande campeonato mundial, estilo Olimpíada, que tinha delegações. As delegações daqui do Brasil já foi com jogador de StarCraft, de Age of Empires, tinha jogador de Quake. Então eu pude ver um pouco do futuro. Foi como se em 2001 eu entrasse numa máquina do tempo e pudesse ver um pouco do que seria esse futuro do esporte eletrônico. Então ali era o mesmo ano que eu tava terminando o colegial, eu tinha que fazer vestibular, acabei não prestando vestibular, né? Eu acho que eu tinha feito a primeira fase da FUVEST, tinha passado, mas não fui na segunda fase, porque caía na mesma data que o World Cyber Games, que era na Coreia, e aí de lá então o resto é meio que história, mas eu fui muito privilegiado de entrar nessa máquina do tempo antes de muitas pessoas, sabe?
Porra, maneiro.
O cara comprou ações da Apple em 2005, basicamente.
É! Literalmente. exatamente isso, pô. Caraca.
Exatamente. Mas assim, tu descobriu assim rápido que tu mandava benzão no CS, que você tinha reflexo rápido, essas paradas? Ou tipo, foi um negócio... Ah, não. Foi só persistência e treinamento mesmo.
Eu acho que eu tinha um pouco de jeito. Eu não considero que eu tinha muito dom, que eu tenho dom assim pra games. Eu tenho muito dom pra competição. E ali eu percebi que era algo que me desafiava bastante, entendeu? Justo por não ser um cara muito do videogame, de nunca ter passado, né, antes disso, horas e horas. Eu nem tinha computador na época, né? Então, ali eu comecei, acho que, a deslumbrar um outro universo, de ver o pessoal na Lan House e todo mundo. O ambiente da Lan House, ele foi muito legal, né? Porque você tinha isso. Você falou, né, eu morria muito cedo ali no round, ficava vendo os outros jogar, mas era mó bagunça. E aí você conhecia novas pessoas, você começava a ver alguém que jogava melhor, e aí você ficava assim, olhando o que ele fazia. Então, acho que existiu muita curiosidade. Eu sempre fui muito curioso e juntou com a competitividade. Então, logo de cara, assim, no primeiro momento que você sobrou 1x1 pela primeira vez ali e tal, no servidor, e aí você tá 1 contra 1 e todo mundo gritando, falando aquilo ali, o meu coração disparou. Eu falei, caramba, cara, que loucura. Parece que é algo parecido como quando você tá ali no futebol, vai bater um pênalti ou tá, né, de frente pro goleiro, tá no momento decisivo. Eu senti a mesma coisa. Só que ali eu sentia muito mais vezes. Eu acho que o esporte eletrônico, diferente do esporte tradicional, é, sei lá, uma partida de futebol. Quantos momentos de emoção você tem? Às vezes você vai pro estádio, você não grita gol nenhuma vez. O CS é todo round, a cada 1 minuto, 1 minuto e 50, você tem emoção o tempo inteiro. Então acho que foi isso que me apaixonou.
Porra, não, é verdade. Era a minha próxima pergunta. Tipo assim, essa paixão pela competitividade é algo primário. Eu acho que é isso até que separa muito o universo dos videogames, né? Porque você tinha zero cultura de videogame, né? Tipo, você jogar bola e tal. E aí, de repente, a coisa veio pela competitividade, não pelo jogo em si só, né? Você tem o gosto pela competitividade. Você gosta desse sentimento, né?
E assim, Jovem Nerd, desde que eu comecei lá, 99, 2000, eu conheci muita gente boa, muita gente competitiva, muita gente foi campeão mundial. E a grande maioria dessas pessoas, elas vieram muito mais dos esportes do que dos games.
Engraçado!
Eram pessoas que tinham treinado judô, que tinham que jogavam bola também, que tinham praticado outros esportes, que eram mais da competição. Eu convivi, né, com pessoas mais bem-sucedidas nos games, que vieram do esporte tradicional do que dos games em si, sabe?
Caraca, isso é engraçado, né? Tipo, é uma característica bem interessante de você perceber aonde que tá a raiz desse interesse. Porque eu mesmo, eu sempre fui dos games. Videogame, gosto de single player, gosto de jogo estratégico e tal. Eu gosto de jogos competitivos, mais de assistir do que de jogar, porque eu fico muito nervoso, entendeu? Aí eu lembro, olha, os meus momentos mais desgraçados são poucos, mas eles me deixam tão fodidos da cabeça que eu lembro de 3 momentos. Um, foi quando eu tava jogando StarCraft com um cara gringo, muitos e muitos anos atrás, e o cara, aí eu falei, eu tava sendo amigável no chat, né, e aí eu falei que era do Brasil, aí o cara mandou uma de preconceituoso pra caraca, começou a, sabe, tipo, é isso, tu é brasileiro, tu é merda, tu é latino, tu é sei lá o quê, começou, quer dizer, ser latino não é um, não um demérito, mas é que ele estava falando de uma forma de cima pra baixo, de preconceito mesmo, ele tava sendo preconceituoso, xenofóbico, né? Aí eu falei assim, eu tenho que agora esculachar esse cara, ganhar dele pra ele tomar, né? E aí, tipo assim, eu dei muito trabalho pra ele, mas eu perdi no final. Aí ele saiu xingando...
Mais ainda, né?
Não, assim, ele não tava xingando porque tava puto que eu tinha ganhado, mas ele tava, enfim, falando, tá vendo? Sou merda. Aí, a outra vez, aliás, a primeira vez foi antes, foi justamente nessa de você ligar no modem pra modem. Eu e um amigo meu, na época, a gente ligou pra jogar Doom, um contra o outro. E eu não sei por que ele era o viciadinho e eu queria também me provar que eu era fodão, e não era fodão. E aí eu fiquei também roendo minhas unhas, suando frio pra ganhar. Dessa vez eu ganhei. E a última vez, cara, a vez que eu mais fiquei fudido foi PUBG. E, tipo assim, eu jogava, eu entrava muito sozinho. Porque, tipo assim, ah, na hora que eu jogo, meus amigos não estão online. E aí, tipo assim, às vezes eu só conseguia jogar com a galera pra gravar Nerd Player. E aí, às vezes, eu chegava assim de madrugada e tal, eu entrava sozinho mesmo no solo, porque aí se eu morrer rápido, aí eu começo de novo logo, entendeu?
Entendi.
Não fica legal de você ficar lá se arrastando, por favor, me ajude, então, não sei o que, não. E aí, também porque eu não podia ficar gritando, e eu grito muito, então eu não posso ficar gritando no microfone, vai, vai. Então, beleza, eu jogava muito sozinho. E aí, eu jogava assim, sem nenhuma pretensão de ganhar, porque eu sou ruim mesmo. E aí, Gaules, um dia eu vou, mato três caras, que já era um recorde pra mim. Se eu matava um cara, eu já ficava felizão. Podia morrer que eu matei um cara. E aí, de repente, eu vejo que eu não consigo encontrar mais ninguém e as pessoas estão se matando e o número de jogadores está diminuindo. E, de repente, o círculo lá começa a fechar mais ou menos me favorecendo. Eu não tinha que cruzar meio mapa. Aí eu falei, puta, cara, é agora. Eu vou andar um pouquinho, me posicionar. E aí, cara, quando ficou só eu e uma outra pessoa, eu falei, caraca, eu fiquei tão nervoso. Mas é como se eu estivesse na final da Copa do Mundo. Porque aí, eu falei assim, é muita coisa investida pra eu morrer agora faltando um, né? Tipo assim, agora eu vou. E aí, cara, aí eu errei tanto, mas eu atirei. Eu fico nervoso, a minha mira fica 10 vezes pior, né? E já é ruim normalmente. Cara, eu errei tanto, mas ele devia estar tão nervoso quanto eu, ele errou mais. E aí eu consegui matar ele. E aí apareceu aquele Winner, Winner, Chicken Dinner. E aí, cara, eu vou te falar uma coisa. Eu fiquei tão feliz, tão realizado, que eu nunca mais sequer abri pra pedir.
Caramba!
Depois dessa partida, eu falei, eu não quero mais! Esse foi o ápice, eu vou terminar no ápice. Eu nunca mais tive coragem de abrir o jogo. Então, assim, eu não sou o cara, eu gosto de jogo competitivo, mas eu fico muito nervoso. Então, não é uma característica normal pra mim.
Não, mas é bem isso, assim, que você falou. Tem muito essa parte, assim, você falando, né, dessa parte pro PUBG, eu lembro claramente a primeira vez que eu consegui também ganhar uma partida, assim, é muito... É uma emoção diferente, né?
É diferente, mas é, caralho, não acredito que fui eu que ganhei no meio dessa galera toda, sabe? Que foda. Mas, assim, sobre essa parte de você ficar tenso, do jogo competitivo, você... É outra dinâmica, diferente do videogame, que você, puta, senta no sofá pra relaxar e tal. Tipo assim, a competição, você tá sempre se cobrando, você tá sempre tenso, você tá sempre concentrado, e eu sei que isso é legal pra quem joga competitivamente, isso é um desafio, é uma dinâmica completamente diferente de você sentar no sofá e jogar videogame, mas assim, ela pode demandar muito do seu estresse, né?
Demanda.
Aí que eu me pergunto, em algum momento passa a não ser mais divertido? Porque eu sei, é normal você perder, você ficar puto e tal, não sei o que, porra, você fica frustrado, etc e tal. E aí, pra mim, essa é a hora que o jogo começa a não ficar divertido e eu já começo a ficar desestimulado. Pra você, como é que é na sua cabeça quando você passa por esse tipo de frustração versus o prazer de estar jogando e ganhando e, enfim, ou só jogando?
Eu acho que a gente aprendeu muito rápido de conseguir entender, né? Primeiro, virar a chave, que você tá ali, no caso do Counter-Strike, né? Que era o que eu joguei mais profissionalmente, assim, por muitos anos. Era entender que você fazia parte de um grupo, que esse grupo tinha um objetivo, né? Então, outras pessoas dependiam de você, e você virar a chave de saber que você estava num ambiente também profissional, com a única diferença de ser uma profissão que você gosta muito de fazer, né? Então, acho que essa é a maior diferença, assim, porque você chegava, a gente já, logo em 2001, a gente foi para esse campeonato, né, que eu contei, 2003, demorou 2 anos, mas o tempo naquela época, eu acho que passava diferente do que é hoje, né? Então, 2003, a gente já tinha competido vários outros campeonatos, conseguia se manter, né, nesse meio tempo com premiação, com as viagens, com alguns pequenos patrocínios, mas em 2003 a gente virou o primeiro time brasileiro a ter um grande patrocínio de uma grande marca internacional. E aí, a partir dali, a gente ganhava salário, tinha centro de treinamento. Então, em 2003, mais de 20 anos atrás,
caraca,
a gente já tinha um centro de treinamento no Oscar Freire, recebia um bom salário, né? Naquela época, eu devia estar com quanto? Vai, acho que 18, 19 anos, já recebia um salário que, pô, nenhum amigo meu sonhava em receber aquele salário, que eles estavam na faculdade, né? Não estavam nem empregado, e eu já tava recebendo um salário legal, tava viajando bastante, então tinha as premiações, tinha as viagens, tinha o salário, tinha a rotina. Então eu acho que ali era meio, como é uma galera, que eu falei assim, que veio mais da competição, era o mesmo ambiente de você treinar num time de futebol. Você ia lá, tem a cobrança do técnico, tem a cobrança da torcida, tem a cobrança dos seus companheiros de equipe, mas você tá fazendo algo que você gosta, né? O que mudou de lá pra cá é que naquela época a gente não tinha essas redes sociais como tem hoje, né? A visibilidade que tem hoje é diferente. O jeito com que a torcida e a internet, né? Principalmente porque o esporte eletrônico, ele tá, né, ligado, ele tá junto com a internet. Então hoje eu acho que o estresse, ele vem mais dessa cobrança de resultados, e resultados que às vezes não é nem o resultado que é o que mais importa, que é o do jogo, né? Às vezes um jogador, ele vai, ele ganha a partida, mas se ele não teve uma performance que agradou o torcedor, ele é cobrado demais, né? Então eu acho que hoje a demanda, ela é muito grande em relação ao jogador tá performando ali, né? Como time e o individual dele também. Eu acho que essa mudança ela é muito grande agora.
Mas esse prazer que ultrapassa todo esse estresse, pressão, etc, é tipo, é obviamente de ganhar e conquistar o título. Exato, né?
Eu acho que assim, eu não consigo entender quando eu penso na ideia de um médico fazendo fazendo uma operação de risco, abrindo o corpo de uma pessoa, fazendo um transplante, aquilo pra mim é um negócio de outro mundo. Eu não consigo me imaginar naquela situação. E pro competidor, aquele momento que você é campeão, que você vai, que você atinge o resultado que você tava esperando, aqueles 10 minutos que você sobe num palco e recebe o troféu e tem aquele momento, aquela adrenalina da vitória, aquilo ali é algo tão gratificante pra quem gosta da competição, que a pessoa ela é capaz de sacrificar tudo pra chegar lá de novo, sabe?
É o que vale o preço, né?
É o que vale o preço.
Maneiríssimo. Assim como um médico que vai operar alguém, que é uma parada extremamente estressante, absolutamente vital, né? De fazer, sim, a vida da pessoa tá na mão dela e tal. Certamente, quando ele cura a pessoa de alguma coisa, ou então retira um tumor, ou enfim, qualquer tipo de resultado positivo, vai ser essa compensação de todo esse estresse, essas coisas, né?
Com certeza.
Estamos na semifinal, porra!
Meus amigos!
Você comentou sobre as viagens que vocês faziam, inclusive pra Coreia, né, pra disputar campeonatos mundiais e tudo mais. Por que que você acha que isso se desenvolveu tanto e pra ficar famoso, né, do pessoal saber, não, coreanos são os tops do esporte, ou são alguns dos melhores e são os maiores campeonatos e tudo mais. Por que que foi lá isso e como foi a sensação de vocês irem pra lá, né, um país totalmente diferente do nosso, pra disputar isso daí?
Ah, Fabrício, eu acho que naquela época era o acesso mesmo, sabe? A gente vivia uma outra realidade aqui, onde a gente tava, né, no comecinho das LAN houses, até pra gente fazer o qualificatório pra ir pra esse World Cyber Games, foi tudo muito rústico, sabe? Pra não falar outra palavra, foi tudo muito rudimentar, onde um cara, né, que tinha os contatos com o campeonato da Coreia, alugou uma LAN house, que foi a Playnet, né, lá no Bom Retiro, e aí ele era um cara meio que coreano, né, que veio de lá, trabalhava por aqui, conhecia um pessoal, alugou a LAN house e fez o campeonato. Quando a gente chegou lá, eu acho que a gente percebeu a estrutura de lá estava muito na frente, né? Então eles já tinham um cenário onde tinham jogadores profissionais de StarCraft, né? Nessa época o StarCraft era muito popular, então
é, pra caraca.
É, a gente chegou na Coreia 2001, foi recebido como o primeiro, né? Primeiro baque, assim, você é recebido como atleta, então você chegava no hotel, você recebia o seu kit, tinha um moletom, tinha crachá, eles falavam, ó, oh, vocês forem sair pra rua, era uma cidade um pouco menor ali, mais próxima a Seul, e aí eles falavam, ó, oh, vai com o moletom, vai com o crachá, achar que vocês têm direito a transporte público, não precisa pagar, vai ter pessoas pra informar vocês que falam inglês e que podem auxiliar vocês. Aí a gente foi num shopping, na primeira loja que a gente foi, tinha uma coreana com uma televisãozinha assistindo a partida de StarCraft. Então eu acho que ali, eu não pude ver, entender um pouco antes. Eu cheguei, acho que na máquina do tempo eu já cheguei, eles já estavam avançados.
É.
Eu não sei como é que funcionou até esse estágio de já em 2001 o StarCraft, por exemplo, ser muito popular lá e já tá na televisão. Mas o que eu pude ver era isso, né? Me impressionar com o tratamento. Pra eles ali, eu tive a sensação, falei, caramba, velho, é como eles te encaram e eles tratam como se você fosse um atleta de qualquer outro esporte, né? Tinha já naquela época bolsa de estudo, bolsa de universidade. Os jogadores de StarCraft da Coreia faziam parte do exército, né? Eu não sei se até hoje é assim.
Caraca!
Eles eram pessoas que faziam parte de militares, né? Que nem a gente tem hoje, né? Quantos atletas olímpicos brasileiros não fazem parte do quadro militar, né? Então, sim, eles tinham vários programas de incentivo que eu acho que até hoje tem.
É, cultura, né? A cultura foi estimulada, não só foi abraçada, mas ela foi estimulada, né?
E aí eu acho que tem muito a ver com essa parte, né, da Ásia, assim, de naquela época, né, anos 80, 90, 2000, né, a gente usava muita coisa que veio daquela região, né? Principalmente, acho que o Japão e ali a Coreia do Sul, eu lembro de, pô, naquela época, ir num shopping só de eletrônicos, assim, já ter, pra eles era um conceito super normal, né? As pessoas ter um, dois, três computadores em casa, loja com placa de vídeo, videogame. Então, aquele universo a gente não tinha tanto aqui, né? Tava muito distante.
É, pra gente era a galeria pajé uruguaiana e era isso, basicamente.
Exatamente. E a gente não fazia ideia, se desse as peças na nossa mão, a gente dificilmente saberia montar, né?
Estamos na semifinal, porra!
Meus amigos!
Mário, tá muito quieto.
Eu tô apreciando essa história maravilhosa aqui. Na minha jornada mais mundo gamer no computador ali, né? Tipo assim, eu peguei mais de 2010 pra frente. Então, o primeiro jogo que eu comecei a pegar mais forte nem tinha um cenário competitivo assim. Até tinha, mas era muito mais quem era o player mais forte ou que tinha um nível mais alto, que era o Tibia ali. Não sei se o seu Gaules chegou a jogar.
Tibia? Nossa, caraca, parabéns. Não.
Tibia é o jogo mais perigoso que existe, velho. Eu sei que é um dos melhores jogos, mas assim, eu sempre... Muita gente me pede hoje, ah, joga, às vezes tem um tempo das transmissões, e é o jogo que eu mais tenho medo, é um jogo que eu prometi nunca encostar, porque eu acho que se eu começar a jogar Tibia, eu paro de fazer live, paro de fazer tudo pra ficar jogando só Tibia, porque eu sei que deve ser o melhor jogo do mundo, viu?
Tem a galera que faz live de Tibia, né?
E o pessoal tava falando aqui antes de Magic, até, então a coisa é grave, tem...
A coisa é grave.
Vícios graves aqui foram citados já antes de começar a gravação.
Era Ragnarok? Que era o outro que era fofinho?
Exato. Ragnarok, eu joguei.
Ragnarok, olha aí, eu passei por todos os jogos cocaína que teve aí.
Pois é, o Ednei, o Internei, ele disse na época que ele comprou um carro vendendo uma espada lá do Ragnarok, maluco.
Olha aí.
O Ragnarok e o Grand Chase que eu cheguei a jogar até tinha um cenário competitivo que vinha por conta da Level Up, né? Inclusive, eu fiz a zoeira aqui no começo do episódio, mas eu comecei a acompanhar esse cenário competitivo muito mais pelos jogos da Level Up do que quando eu tava pelo Tibia ali, né? Que aí eu fiquei próximo da galera que jogava Ragnarok, quando sobrava uma grana no mês, assim, eu pegava a revistinha e aí eu via que, pô, tinha os brasileiros indo lá, e eu pegava esse lance dos coreanos, ganhava em tudo, assim, né? Então agora eu tô pegando essa outra parte, assim, mas ganhava no Ragnarok, ganhava no Grand Chase e tal. E muitos jogos vinham de lá também, né? A Level Up, ela fazia esse lance da distribuição do jogo aqui no Brasil.
Você viu nascer o meme lá dos brasileiros falando, give money, give money! Que eles ficavam pedindo dinheiro lá na...
Pô, não.
Porra, cara, isso aqui virou um meme demais, cara. Brasileiro quando decide sair pra zoar... Sai de baixo, né, cara?
Eu sei que conforme foi passando o tempo, tipo assim, eu via na revistinha que tinha da Level Up lá os updates do evento, mas era muito mais jornalístico, assim, né? Conforme eu fui tendo ali uns 14, 15 anos ali, que eu começava a participar mais do... entrar em alguns fóruns mais zoeira, assim, que eu cheguei a ver alguns memes da galera comentando, assim, e tal. Eu cheguei a uma época querer, principalmente no Grand Chase ali, que eu cheguei a jogar com uma intensidade maior, assim, de querer virar pro player e tal, assim, pra tentar participar dos campeonatos. Mas, cara, era muito complexo, tipo assim, pra mim, eu sentava tarde pra jogar e eu ficava nessa vibe do tipo, ah, vou fazer as missões, vou completar. Eu jogava o jogo como se ele fosse um álbum de figurinhas, assim. Eu ia completando as coisas, por mais que ele fosse online e tudo.
Ah, você é um complete... Como é que é? Um completionist?
Nessa época, assim, se eu tava com tempo...
Você é o cara de platinar jogo, é isso? Tu vai pegando todas as caradinhas e tal?
Dependendo do jogo, sim. Mas com o Grand Chase eu tentei fazer, tipo, de pegar todos os personagens, pegar todas as classes e tal.
Olha aí.
E aí foi muito doido pra mim essa virada de quando eu tentei começar a tentar participar de campeonato e tal. Cara, até o jeito que você ia usar o teclado era diferente, assim. Era o jeito que você tinha que apertar dois botões pra conseguir fazer, meio que bugar um pouco o personagem pra ele conseguir fazer um movimento mais rápido. Aí eu tentei um tempo, mas eu fiquei, pô, não, eu curto mais só, de boa, jogar aqui, fazer uma chamada no MSN com a galera da guild e ficar dando risada, assim, não fui tanto pra essa linha. Mas eu achava muito foda, tipo assim, saber que tinha gente do Brasil que tava representando pelo jogo e que tinha chance de ganhar grana e que pra minha família sempre, pô, olha lá, o Mario tá o dia inteiro no videogame e tal.
É, exato.
E acabava até sendo uma forma de eu mostrar que, tipo, pô, não é só videogame. Tem uma coisa a mais que tá surgindo disso aqui, que não é só o jogar por jogar em si.
Eu sinto, aproveitando, né, esse gancho, assim, eu sinto que a gente carregou muito esse... Tem muita gente que gosta, né, do pessoal do CS, que acompanha, que, né, hoje eu vivo um outro universo, assim, que é muito próximo à competição, mas é a parte da transmissão, de fazer stream, que é uma outra realidade. Mas o pessoal mais velho, muita gente lembra dessa época de Lan House, lembra dessa época do CS, e tem uma gratidão, uma felicidade muito grande de poder ver que as pessoas que seguiram esse sonho, elas tiveram também um sucesso, sabe? Porque eu acho que a gente meio que representou muita gente que queria viver dos games, queria mostrar pros pais, né? Meio que como se fosse, exato, né? Há décadas atrás, que a pessoa queria ser um artista, queria ser um músico, e muitas vezes os pais falavam que aquilo não ia dar futuro. E eu acho que com o passar do tempo, a gente foi representando um pouco essa contracultura de que não era possível você viver de games, né? Então, eu acho que muita gente hoje da nossa idade olha com muito respeito e fala assim, caramba, velho, que bom que eu passei muito tempo da minha infância, pré-adolescência, adolescência, me inspirando, assim, acompanhando, porque eu já ficava feliz de ver que alguém tava conseguindo viver esse cenário, sabe? Então, eu reconheço muito isso no dia a dia, sabe?
Exato. E, cara, uma coisa que eu gosto muito, ainda mais pegando nessa linha do comentário, assim, é o como que, beleza, por mais que a pessoa, às vezes, ela não virou pro player, mas ela conseguiu ir pra outras áreas. Então, sabe, no meu caso, eu acabei virando programador por conta de querer entender como os jogos funcionavam. Eu conheço gente que virou jornalista, gosto que pegou e falou da galera que faz live e tal. Então, é uma vertente muito maior do que inicialmente alguém que tá de fora dá aquela julgada inicial ali. O desdobramento nos últimos 10 anos é um universo, assim.
Tamo na semifinal, porra!
Meus amigos!
E hoje, cara, como é que você vê hoje? Porque a gente passou por um crescimento que não desacelerou, na minha percepção. Os eventos foram ficando cada vez maiores, cada vez mais importantes, imponentes. Estádio de futebol, prêmios multimilionários, campeonatos mundiais, galera viajando, tipo, conhecendo o mundo graças a, né, a tudo isso. Nasceu realmente um mercado, uma economia em volta dos esportes. Mas assim, o que você diria sobre isso hoje, comparando o início de tudo, a evolução? A gente tá num platô, a gente tá tendo algum tipo de mudança intrínseca maior, porque a gente vê que os grandes jogos competitivos continuam sendo os maiores expoentes, continuam sendo os maiores expoentes, né?
Sim.
A gente tem o LoL, Dota, CS, FIFA, enfim, tipo assim, esses sempre foram os jogos competitivos mais procurados, etc. E nasceram mil e outros, claro, são muito legais e tem campeonatos, tem seu próprio universo ou nicho, mas assim, os dominantes ainda são dominantes. Ou não? Ou tô errado?
Não, está certo. Acho que assim, tem uma visão que eu sempre falo que desde o começo, né? Você chegava lá no comecinho dos anos 2000 e parecia que era uma coisa super nova, porque realmente era, e parecia que tava, né, o pessoal fala na crista da onda, assim, né? Pô, esse ano apareceu os esportes eletrônicos e os games e tal. E aí eu lembro de dar entrevistas, assim, né? Nesses comecinhos dos anos 2000, e o pessoal sempre falando com a mesma, parece que a gente sempre tá na crista da onda, sabe? Sempre parece que é uma novidade, sempre parece que tá em alta, porque algo conecta muito com os jovens. Então, qual que é a diferença? Hoje tá muito maior, tá muito mais profissional, você consegue ser não só, né, o competidor, mas você pode ser um profissional de qualquer área, você pode ser programador, você pode ser advogado, você pode ser psicólogo, tem tantas áreas que você pode, né, ter a sua formação e tá dentro do esporte eletrônico e dos games, né, seja no desenvolvimento de games, seja na parte da competição, e hoje você tem muita oportunidade, né? Então, antes, pô, um time tinha patrocínio no sentido de receber salário, dois times de Counter-Strike. Hoje você tem muitos, né? São dezenas de times que tem meninos aí jogando e recebendo um salário maior do que salário de executivo, sabe? Então, não só Counter-Strike, League of Legends, Rainbow Six. Então, quando você olha o universo todo, talvez as pessoas possam ter, quem acompanha esses últimos anos, pode ter uma percepção diferente de tipo assim, caramba, é tanta coisa que parece que eu não sei se tá maior ou se tá ficando menor, porque dividiu um pouco a atenção, né? Então, antes você só falava de uma coisa, ah, putz, olha lá, a galera do Counter-Strike, olha lá, né, tinha um pessoal do StarCraft ou alguma coisa, mas você tinha menos coisas pra você dar atenção. Hoje são muitas.
Verdade.
Né? Então, tem o CS que continua forte, mas se você for olhar todas as outras modalidades, inclusive aquelas que a gente acaba nem lembrando, tem uma comunidade forte, e essa comunidade forte, ela hoje consegue sobreviver muito bem da competição do game em si. Então, o que eu acho que a gente teve um pouco é meio que fazendo a comparação, antes lançava um filme, todo mundo falava do filme. E aí parecia, sei lá, Rambo. Todo mundo falava do Rambo, De Volta pro Futuro, todo mundo, meu Deus, você viu, Avatar. Hoje, vai saindo um monte de filme e é difícil as pessoas falar com a mesma intensidade. Parece que o cinema hoje tá menor do que o daquela época, não é?
Uhum.
Mas eu acho que a indústria do cinema hoje tá maior.
Acho que um ponto que dá pra comentar disso, eu lembro que ali pra 2018, 2017, eu tinha amigos meus que, pô, a pessoa chegou a comprar ingresso pra ir nas final do LoL, assim, tal, eu ficava, cara, tipo assim, o LoL foi o jogo que quando começou a bombar, eu tava na loucura de fazer escola, curso técnico, eu trabalhava de final de semana como tio de festa infantil, então eu não conseguia ter tempo de jogar, assim, mas a galera que eu conhecia, acompanhava, ia na final e ficava, caraca, velho, tem a final, esse comentário do Jovem Nerd, né, do, pô, tem a final no estádio.
Como assim, né?
E hoje em dia, eu vejo que perto da minha casa, tem um bar só de esportes.
Tipo assim,
a galera vem aqui fantasiado, passa aqui na rua e vai pro bar pra ver a final do campeonato e outras coisas assim, saca? Então acho que esse é o ponto, né? Começou a virar, não é mais o diferente, é o normal. O normal é ter normal. O bar específico disso. Igual tem o bar do futebol, que tem as camisas na parede, tem o bar do esportes, que tem as camisas autografadas da galera e tal. Isso pra mim é a virada muito doida, assim.
Você
vocês contando isso e pensando o que, que o Gaules colocou no começo, de quando ele foi pra Coreia, no começo dos anos 2000, que aquelas frases do William Gibson, de que o futuro já está aí, só está mal distribuído, não é? Ele realmente foi lá e viu o que que tava por acontecer em vários jogos, em vários mecanismos e tudo mais. Então, é bem impressionante, né? Pra gente poder falar do futuro, enxergar nesses grandes centros o que que tava acontecendo, o que que está acontecendo hoje, porque vai chegar no Brasil. A época que o Gaules estava lá, eu imagino, quando ele voltou da Coreia, ele não era reconhecido na rua, ou não mandavam e-mail, não tietavam ele, e não tinha esses mecanismos já de artista, de atleta, que chegou aqui no Brasil. Então é interessante ver que depois veio o LOL, depois veio um monte de coisa, e hoje eu entendo que isso está mais distribuído, né?
Ah, com certeza, sim. A visibilidade hoje é outra, a acessibilidade, né? Hoje você tem, o que mudou muito, o esporte eletrônico está no celular.
Verdade.
Né? Então você pode jogar, você sim, pode Wild competir, Rift. E você pode assistir, né? Eu acho que assim como a indústria, né, do cinema, eu vou chamar mais uma vez assim, né, porque antes você tinha, pra você assistir um filme, ou você tinha que calhar desse filme estar passando na TV aberta, ou você tinha que ter a condição de ir no cinema, e hoje os serviços de streaming, eles abriram uma oportunidade muito grande, né, existe um custo ali pra você assistir, mas eu acho que você tem um acesso a um catálogo de filmes que era difícil a gente ter antigamente. Hoje, com o esporte eletrônico, é mais acessível ainda, porque você nem cobra por esse conteúdo, né, é raríssimo você ter alguma transmissão de esporte eletrônico que seja pay-per-view. Então, hoje, a criança, o jovem, o adolescente, o adulto que quer assistir um campeonato de games, ele pega o celular, ele pega, né, na televisão, na Smart TV, no computador, e ele consegue acessar isso muito fácil de alguém com uma estrutura de dentro de casa, né, que nem eu transmito do meu quarto, dentro da minha casa, para milhares de pessoas. Então, eu vejo muito esse paralelo, né? E teve também o período da pandemia, que eu acho que impulsionou tudo, sabe? Então, a gente foi da discussão de, ah, esporte eletrônico é esporte, pro esporte eletrônico é o único esporte, né? Durante a pandemia, o esporte eletrônico não parou. A gente alcançou os maiores recordes de audiência, os maiores números, o Brasil começou a ter muita gente que até hoje fala, pô, cheguei na época da pandemia e me apaixonei, porque o pessoal tava buscando esse conteúdo e começou a ser apresentado. Eu acho que o que é difícil, como a gente não tem ainda essa entrada tão grande no mainstream, é um trabalho que vai anualmente ali, né? Geração por geração, a gente vai cativando as pessoas a acompanharem, mas quando a pessoa começa a acompanhar, dificilmente ela para, sabe?
Uma coisa que eu queria pegar a sua visão assim, a sensação que eu tenho, né, pegando essa timeline dos últimos 20 e poucos anos que a gente tem aqui de jogos evoluindo, né, a sensação que eu tenho é, os jogos tipo CS, que você tem as regras pré-estabelecidas, então você não vai rushando um personagem ali pra ele ficar nível super alto e você ter os seus itens igual eu gostava em alguns MMORPG, né? Esse lance do ser, tem as regras pré-estabelecidas, todo mundo tem acesso a isso, e o começo e o fim da partida você assiste aqui, eu sinto que isso foi o que separou os jogos e que começou a consolidar mais forte o, tipo, ó, esses aqui estão na linha de esporte, eu vejo que até morreu um pouco, né, dos MMORPG hoje em dia, assim.
É, hoje você tem os jogos já sendo criados pro esporte eletrônico, né? E... o Counter-Strike eu acho que é algo raro dentro desse universo, porque ele é um mod, né, do Half-Life, e a comunidade foi gerenciando isso, né? Foi uma modificação do jogo que a própria comunidade criou. Então, a parte das regras, da construção, de quais seriam os mapas competitivos, os formatos. Eu passei por vários estágios de criação de como eram as regras, como chegaram nos dias de hoje, sabe? Ah, putz, vai ser 5 contra 5? O primeiro campeonato que eu joguei era 4 contra 4. E qual mapa jogava? Pô, podia escolher qualquer mapa. Não era só mapa de bomba, né? Então, assim, foram tantos... Ah, eu cheguei a jogar partidas, né, oficiais, que era por tempo. Então, um time atacava, né, 20 minutos, via quantos pontos o cara fazia, depois o outro time atacava 20 minutos. Então, assim, eu vivi toda essa parte de construção do esporte eletrônico Counter-Strike. Os outros jogos que vieram, eles já meio que foram formatando essas regras logo de cara, né? Um próprio LoL, que veio do Dota, né? Mas ali, a diferença desses jogos de hoje em dia, né, que estão saindo, é que eles já conseguem dar tudo, até o PUBG, né? Tudo que você coloca visualmente falando pra pessoa ter a sensação de que ela tá competindo com outras pessoas é muito legal, né? Quem ganha lá uma partida de PUBG fica maravilhado, porque é algo que já foi criado pra dar um prazer, né?
E o visualmente também é uma coisa que eu vejo que pegou muito, né? Que antigamente era muito forte o lance do pay to win, né? Então, sei lá, pô, se você joga Tibia e você consegue botar grana do mundo real pra converter em dinheiro do jogo, você consegue comprar o item mais brabo e tem tendência de você ser mais forte ali, né? Mas nesses jogos mais competitivos, não. Você pode até botar grana pra ter uma skin mais legal, mas pra você ser o pro player ali, é a sua habilidade, é você treinando, é o seu time que tá junto com você, evoluindo junto e conseguindo chegar lá, né?
Sim, hoje em dia tem tudo isso, assim. Então, hoje o que eu sinto é essa parte mais, né, profissionalizada, não só dos times ou dos campeonatos ou da transmissão, veio que meio que um pacote todo junto, né? A indústria, ela se profissionalizou muito. E aí você começa a abrir portas, né? Que foi o começo ali, né? 2013 ali pra 2014. Eu passei por todos os processos, né? De ser jogador, de criar time, de ser técnico, campeão do mundo, de organizar campeonato, de transmitir os primeiros campeonatos ali 2013, 2014. E eu tinha uma visão muito de fazer uma transmissão mais leve, né? Do que o esporte convencional. Eu falava, pô, o esporte eletrônico, ele é algo moderno, ele é o novo.
Exato.
E a partir do momento que a gente pega e faz algo, né? Porque 2014 era isso, eu tinha uma agência, né? A primeira agência de transmissão, de organização de evento, a gente fez o primeiro campeonato brasileiro do CBLOL, que foi no Maracanãzinho, a gente que organizou e transmitiu, e a partir dali, a Riot, por exemplo, ela internalizou essa parte de produção do campeonato dela dentro da... Ela criou um departamento dentro da empresa. E dentro desse departamento, quem eles colocaram? Eles colocaram as pessoas que faziam parte da transmissão de esporte convencional, das grandes televisões e por aí vai. E eu olhava aquilo e falava, pô, mas a gente tá querendo ser algo novo, algo moderno, e vai pegar o mesmo formato que os caras, pô, vai botar duas pessoas lá, dois meninos de terno e gravata.
Exato, exatamente, pô, os meninos de 20 anos de terno, cara, coitado, gente.
Quem viveu isso lembra, cara, eu achava aquilo um crime, sabe? Eu olhava e falava, mano, não pode ser isso, sabe? Uhum. Tem que ser mais leve, tem que ter mais interação, tem que ter uma série de coisas. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Então eu sofri muito, né, de 2014 até 2018, que foi uma época aí mais dura, né, pra mim, assim, eu sofri muito de quebrar a cabeça, né, de criar arena de games, de eventos e tudo. E ali em 2018, quando eu comecei a fazer stream, eu falei, cara, quer saber, eu vou fazer tudo aquilo que eu gostaria que os outros tivessem feito, o conteúdo que eu queria ter recebido e não consegui produzir, sabe? Eu falei, eu vou fazer eu mesmo. E ali eu comecei a transmitir as partidas de Counter-Strike num formato mais leve, num formato mais casual, num formato onde eu era uma companhia agradável para as pessoas, estava ali tentando fazer o meu dia melhor, mas o dia de alguém. E dentro dessa dinâmica, né, na hora, eu conheço muito do jogo, então tentava pegar um momento que era um momento que realmente o jogo chamava atenção e você dá um destaque para aquilo, tentar narrar de um jeito ali que eu tenho, tentar trazer uma informação, alguma história. E quando o jogo estava mais morno, eu também consegui fazer com que as pessoas se sentissem interessadas naquilo, né?
É, isso é muito importante.
De 2018 pra cá, a gente acabou criando um formato onde virou a chave, né? Hoje o esporte convencional tá tentando olhar um pouco, né? O que a gente vê das transmissões, o pessoal fala, ah, as transmissões de esporte convencional, de futebol, um pouco mais moderna, um pouco mais interativa, tudo, foi baseado no que a gente criou de 2018 pra cá.
Ah, sim. Mudou mesmo.
De ser algo muito mais leve, né?
O perfil de consumo mudou também, né? Porque a gente não só teve essa revolução do lado dos esportes, mas a gente também tá tendo essa transformação da TV versus internet, o formato da internet entrando na TV e tudo, né? Então acaba, literalmente, vocês setaram a tendência do tipo, ó, é assim que a galera tá consumindo conteúdo de esporte na internet.
Exatamente. Aí dentro disso a gente conseguiu transmitir NBA, 3 temporadas da NBA, Fórmula 1, futebol. Então eu fico muito feliz de ver que o esporte eletrônico, ele realmente tem muito a aprender, né, com o que o esporte convencional e os outros, né, outras partes da indústria criaram, mas a gente tem um pouco a ensinar também, né? Então eu fico muito feliz de estar vivendo um pouco desse momento, que eu acho que no futuro as pessoas vão olhar e falar, caramba, velho, olha o que essa molecada fez, sabe?
Não, com certeza. Isso mudou a dinâmica do esporte como um todo também, né? O Casemiro tava transmitindo, sabe, o jogo de Copa do Mundo, cara.
E ele é um cara, assim, um grande amigo que, né, tá sempre junto. A gente passou muito essa época da pandemia, né, que ele começou a fazer as lives e tudo mais. Ele veio dessa parte mais jornalística, tradicional, e ele era muito fã da parte de Counter-Strike, transmissão, então ali eu acho que ele pôde ver um pouco também das opções que teve, né, das coisas, acho que se inspirar um pouco pra esse outro mercado, que não é o mercado hoje que eu viso, mas eu fico muito feliz de ter esse paralelo, né, a gente tá há quase 6 anos aí, transmitindo os grandes campeonatos, e desses 6 anos, são 5 anos sendo o canal mais assistido de transmissão de esporte eletrônico do planeta, falando língua portuguesa, né? Então, hoje a gente tem mais audiência do que os canais internacionais que falam inglês. Então, isso durante 5 anos, né? Então, e esse ano vai ser de novo. Alguma coisa a gente tá acertando por aqui, sabe?
E, Gaules, agora eu vou fazer um plot twist, que assim, eu tenho certeza que você já deve ter feito esse negócio, mas olha que engraçado, né? A gente começou a conversa com eu aqui, até quieto, admirando o quanto você tava contando essa história e todo esse mote que foi a Coreia do Sul e quão grande era lá, né? E agora você tá fazendo parte do momento de que os números do Brasil conseguem trazer os holofotes pra cá e trazer pra final de campeonato mundial rolar aqui, pra ter as coberturas, sim, outras coisas, porque tem os números aqui, né?
Sim, a gente, cara, por exemplo, agora, a gente tá no período de campeonato do Major, né, da China, e pela segunda vez, né, porque a primeira e única vez, são 3 estágios, né, então tem uma fase que é um formato inicial com 16 times, passam 8 times, aí tem um segundo estágio que eles se juntam com 8 times que estão, né, já nessa fase avançada, volta a se tornar 16 e passam 8 para os playoffs. A primeira e a segunda fase, que são, né, 16 times, passam 8, nunca teve público. No Major do Brasil, foi a primeira vez e a única vez até hoje que a gente conseguiu fazer dentro da Arena Rio Centro, com mais de 5 mil pessoas todos os dias. A gente fez a transmissão, né, desses 8 dias de campeonato, então passou mais de 40 mil pessoas lá fisicamente assistindo e torcendo. Eles não conseguiram replicar isso na Europa e agora vão fazer pela primeira vez na China, né? Então a gente conseguiu pela primeira vez num campeonato tão tradicional que nem o Counter-Strike, a gente criou algo no Brasil que eles vão conseguir replicar agora na China. Eu tô até curioso pra ver como é que vai ser, sabe? Mas as primeiras fases iniciais de um campeonato mundial mais importante do Counter-Strike era sem público. E quando a gente olhou isso e teve a oportunidade de trabalhar junto com a organizadora do campeonato, a gente falou, cara, dá a chance da gente colocar público na primeira fase, porque a primeira e a segunda fase, elas também são importantes. E foi algo, um case até hoje, que o pessoal vai tentar replicar agora, sabe?
Pô, animal, cara, foda, galera. Foda demais.
Tamo na semifinal, porra!
Meus amigos!
Eu tenho uma pergunta, cara, aproveitando esse papo aí de pessoal das antigas e de grana e tudo mais, que é, eu lembro naquela época lá, na nossa época, se eu posso falar assim, de Monk e tudo mais, né? Se você não tinha um computador legal em casa, uma internet boa que praticamente ninguém tinha, você tinha que realmente ir nessas lan houses, você tinha que ter pelo menos a grana ali pra você pagar a hora da lan house pra treinar, ou você era muito bom e aí você era patrocinado de alguma forma, né? E eu vivi isso num segundo momento também, que foi quando, durante a pandemia exatamente que você mencionou, eu entrei de cabeça num gacha que era o Sensei Awakening, joguinho de Cavaleiros do Zodíaco de celular.
Cadê o Paulo? Cadê o Paulo?
É. Fiquei completamente maluco.
Que nível, hein? Que nível.
Fiquei completamente maluco, não conseguia parar. E eu comecei a acompanhar, inclusive, a galera da sua, tipo, de Twitch e tudo mais, essas transmissões ao vivo que o pessoal fazia. Tinha campeonato mundial, assim, né? Do joguinho, sim, ali, a cada mês, basicamente, que o cara, o campeão, que ele foi, acho que 3 vezes campeão direto, era um brasileiro, e ele tinha a transmissão da Twitch de outros jogos, e ele falava que ele gastava por mês no jogo algo em torno ali entre 7 e 10 mil reais no gacha. Nossa. Ali pra comprar personagem, pra upar nível de golpe, seja lá o que for. Então, a pergunta é basicamente, né, pra galera que quer entrar no eGames hoje em dia, tem esse nível mesmo de entrada que tá muito além ou não necessariamente?
Não necessariamente, eu acho que assim, nunca teve tão viável, porque você tem os esportes eletrônicos de celular, né? Então você tem várias modalidades, igual essa que você falou, né? Que tava jogando. São várias modalidades que você tem o jogo gratuito para você jogar, e quando um jogo, né, ele é realmente assim, foca mais no competitivo, ele deixa com que os itens que você compre na lojinha, eles sejam muito mais cosméticos do que algo que vai te dar uma vantagem. Essa é a premissa dos jogos que tem ali uma veia mais na competição. E dentro disso, né, o mercado como um todo, pô, desenvolvedores de jogo, mobile, eles começam a olhar e falar, pô, a gente vai colocar uma forma também de criar jogos onde a pessoa, se colocar dinheiro, ela vai ter mais vantagem, né? E aí vai de cada um escolher. Mas eu acho que hoje, assim, né, igual falou, na minha época não tinha computador, tinha que ir pra lan house, às vezes o patrocínio era jogar de graça ali, treinar, né? O treino você não pagava, mas isso era tudo muito limitado, assim, era um recurso muito escasso. Hoje em dia você consegue ter um pouco mais acesso. Eu acho que o computador continua um recurso difícil, sabe? Pra jogar competitivamente, Switch num alto nível, você vai precisar ter um computador gamer legal, um monitor, teclado, mouse, assim, o kit inicial para você jogar os jogos de computador competitivamente falando é muito alto, comparado a outros esportes, onde você vai comprar uma, sei lá, uma raquete, uma chuteira.
Mas, ô Galês, me tira uma dúvida agora, você falou dessa parte do PC brabo, né? Cara, vira e mexe eu vejo alguns canais, tipo, sei lá, pô, Adrenaline fazendo review, assim, e tal, e eu lembro de alguma vez deles comentando, tipo, ah, a galera que é mais pro player, às vezes desabilita algumas texturas pra conseguir ver algumas coisas e tal. Tipo, vamos supor que a pessoa que começar ali no, sei lá, no CS ou no LoL, por exemplo, né? Ainda assim, precisaria ter uma config um pouco mais parruda, você acha, pra pessoa conseguir desempenhar legal? Ou se ela tiver uma config de entrada, ela conseguiria, tipo, pelo menos não perder porque deu lag na máquina dela, saca? Nesse nível, assim.
Essa config de entrada, ela vai ajudar nessa parte inicial, pra pessoa ver se ela tem, sabe, uma vontade, um talento, se é aquilo que ela gosta. Mas em algum momento ela vai limitar a pessoa, sabe? Quando você vai subindo a barra, é tipo isso. Por exemplo, no Counter-Strike, você tem monitores, normalmente, né? O monitor LCD, ele é 65 Hz, 70 Hz.
Eu sei que não pode ser IPS, porque IPS vai ter resposta baixa e tal, isso faz toda a diferença. Tá?
Aí vamos imaginar que pra você, hoje, tá mais acessível um monitor de 144 Hz, mas ele continua sendo um preço ali que muitas pessoas não conseguem comprar. E no final do dia, quando você tá ali subindo a barra da competição, se você estiver jogando com um determinado hardware, né, com monitor, com mouse, com teclado, com computador mais de entrada, você vai acabar ficando num nível onde você vai ser limitado um pouco pelo seu hardware. Aí você começa a imaginar que é quase que uma corrida de Fórmula 1. Tem limitação que é do carro, não tem o que o piloto fazer. Você pode ter um piloto numa escuderia lá de trás, que se o motor dele não tá bom, se o carro dele não tá tão competitivo quanto os principais carros, existe essa limitação, né? Mas o que eu acho é que, assim, hoje é que são dois universos muito diferentes, né? Assim, você imaginar que eu colocar uma criança pra ir competir e jogar bola, ela tem o custo inicial é muito baixo, é quase zero, né? Um tênis, às vezes tem um uniforme, assim, é muito simples pra você conseguir. No esporte eletrônico, a gente tá falando do homem com a máquina, né? Então, você não tem como fugir da máquina. Você não tem como falar, putz, eu tenho que ter um celular. O celular tem que ser, às vezes, um celular um pouco mais legal do que um celular. Não pode ser tanto de entrada, senão vai ter lag e tudo mais, FPS. Então, eu acho que ainda tem. Mas, a parte boa de tudo isso é, pra mim, nunca foi tão acessível justamente por essas facilidades que tem hoje, né? De você conseguir... Todo mundo, né? O brasileiro, a gente tem mais celular do que brasileiro, né? Toda a família hoje, pelo menos uma pessoa da família ali tem um celular, porque o brasileiro se acostumou a usar o celular pra trabalhar, pra assistir TV, pra jogar. Então, muitos jogadores profissionais de Free Fire começaram assim.
Verdade.
Né? Vem de comunidade e pegava o celular do pai, da mãe, na hora que ele voltava do trabalho, começou a jogar ali, o jogo era acessível, né? E tem vários outros jogos agora também nesse formato. Então, eu acho que hoje você tem um pouco mais, tá um pouco mais fácil, mas mesmo assim a gente tá falando algo que tem essa limitação. A gente não vai conseguir tirar isso dos esportes eletrônicos, sabe? É um esporte caro comparado com outros esportes.
É, você precisa de um equipamento bem sofisticado, né? Exato. No mínimo um celular, que é uma parada sofisticada e não é um negócio barato e tal. Uma coisa importante é claro que até com mais acesso, com mais interesse, assim, a barra de entrada tá alta, tá difícil pra você chegar num nível competitivo hoje em dia, pra entrar em time, etc. É outro universo?
Eu vou falar assim, a barra de entrada sempre foi muito alta, mas hoje ela não tá tão alta quanto era antes, sabe? Eu acho que a cada ano que passa, essa barra de entrada ela vai diminuindo. Então, eu acho que assim, nunca teve um momento tão propício para as pessoas que têm essa vontade arriscar. Porque antes, pô, imagina, a gente tá falando, tem gente que hoje tá, putz, como é que eu explico pros meus pais que eu quero ser jogador profissional de games, que eu quero trabalhar com essa indústria. Imagina então há 25 anos atrás, sabe? Se você tá com dificuldade de explicar agora, imagina 25 anos atrás, se você tá com dificuldade de conseguir ter o recurso ali inicial, imagina lá atrás, velho, que nem tinha, né? Tinha equipamento que nem tinha no Brasil, sabe? Não era nem questão de você ter ou não, né? Então era muito longe da nossa realidade. Hoje continua, mas continua sendo um pouco mais perto, sabe? Acho que cada ano que aproxima, e esse é o trabalho, né? Que todos os países, todo mundo tenta fazer, né? É quebrar um pouco essa barreira da tecnologia, né?
Não, com certeza. E uma outra coisa que, assim, apesar de você ter falado que, pô, não tá tão alta a barreira de entrada do que antigamente e tal, mas existe também todo o universo, que você pode falar muito bem, que não tá só na competição, no campeonato em si, porque, assim, até você treinar, até você você chegar e conseguir, né, aparecer pra entrar num time, etc, né, não é tão trivial, mas também existe todo o universo de streaming, né, cara, que você também pode falar muito bem, que é um universo que meio que compartilha da mesma raiz da pessoa que tá jogando um jogo competitivo e lá, etc, mas ela tá, às vezes, não necessariamente ela precisa estar em campeonato e tal, se ela tiver criado a sua comunidade, se tiver fazendo sempre as suas transmissões e a galera curtindo e gostando, e existe também toda uma outra economia em volta dos streamers que não são necessariamente atletas pro players.
É, eu me encontrei muito, né, de 2018 pra cá no segmento de stream, né, e 2018 eu comecei a streamar com um computador que era de 2011, 2012 ali, que dava tela azul todas as lives. Eu conseguia fazer 2-3 horas de live, aí dava tela azul, aí tinha que reiniciar o PC, tudo. Uma webcam, um monitor, né, simples também, e a internet do condomínio, de uma kitnet que eu morava ali, né, numa kitnet universitária, ali próximo da USP, no Butantã, em São Paulo. E ali eu comecei a olhar e falar assim, cara, você tendo uma internet ali limitada, mas que te possibilita você, né, fazer uma live ali, não tanta qualidade, mas você consegue ser visto, pelo menos, ali ouvido. Você tem um computador onde você consegue, né, fazer algumas coisas. Eu brincava muito, hoje eu transmito os principais campeonatos, mas no começo eu não conseguia, não tinha o dinheiro, né, pra comprar os direitos de transmissão dos campeonatos. E aí eu transmitia os piores campeonatos que eu mesmo criei. Eu criei a Rinha de Prata, falei, ó, eu vou colocar os piores jogadores jogando e vou transmitir isso. E se as pessoas não se interessarem em assistir comigo os piores do mundo, dificilmente eles vão se interessar em assistir os melhores. E pra stream, né, eu considero a mesma coisa. Se você tiver hoje uma webcam, a aba do seu navegador, fazendo react, trocando ideia, conversando, quantas pessoas não conseguiram fazer isso, né, sem ter necessidade de ter um super computador e fazer. Se você não conseguir que as pessoas te assistam fazendo coisas simples, num computador simples, dificilmente você vai conseguir fazer com que as pessoas queiram assistir você num negócio super complexo.
É verdade.
Então hoje eu acho que as pessoas têm muito essa ideia de que, nossa, pra eu ser streamer, eu preciso ter o melhor computador e jogar os melhores jogos e ter o cenário, o quarto maravilhoso e tudo. E não é assim, sabe? Você precisa ter a ideia do que você quer fazer, você precisa ter a ideia de qual comunidade você quer criar, quais os valores que você vai ter dentro do conteúdo que você está criando, qual a interação que você vai fazer, a dedicação. Então eu acho que são coisas hoje, se eu for fazer uma stream, virar e falar, pô, Gaó, você vai fazer uma stream no seu computador de 2011, vai dar tela azul a cada 3 horas e você só vai conseguir ver o navegador. Eu tenho certeza que eu consigo fazer uma stream honesta, entende? Então é uma stream que as pessoas vão querer estar ali de alguma forma acompanhando.
Pô, tá certíssimo, cara. O mais importante, né, é a ideia, é o carisma, é você fazer as pessoas se interessarem em ver o teu conteúdo e teu jogo, etc. Se você quiser fazer outro campeonato desse dos piores do mundo, me chama. Porque nesse eu tenho chance.
Eu vou lembrar, no próximo que tiver, eu vou falar, ó, chama o Jovem Nerd lá que ele quer.
Ai, caralho, por favor, chama! Porra, vai, isso aqui eu tô preparado pra isso.
Tamo na semifinal, porra!
Meus amigos...
Gaules, acho que tem uma coisa do esportes que, né, aqui na Lura a gente também vê como um desafio, que é o online. Porque a Lura também nasceu do presencial, de comunidade, de fórum, de pessoas se encontrando. Não é à toa que agora nós temos uma universidade que é a FIAP, as pessoas se encontram e a gente tem prédio e tem troca e as pessoas se conhecem, que gera uma relação muito forte. No esportes, você, tanto como profissional ou como streamer, trabalhando com isso, você tá muito próximo de outras pessoas, porque você não tem como escapar do presencial. Mesmo quem, aqueles times profissionais de hoje em dia, que montam uma casa, né, para as pessoas treinarem, estarem próximas e ter aquele entrosamento do time, não ficar só no online, é a mesma coisa. Tem esse desafio do online com o presencial. Aí o que eu me preocupo das novas gerações de gamers, especialmente do eSports, é esse crescimento tanto na adolescência, desde a adolescência, até a vida do jovem adulto, das pessoas jogando puramente online no áudio, sem realmente conhecer a pessoa, sem ir na casa do amigo onde o pai e a mãe iam fazer pipoca pra ele, sem ter uma troca real de conhecimento da vida, da proximidade das pessoas, de chegar perto, de ter um toque que vai além, né? Que vai além do ver o rostinho no canto, que vamos ser sinceros, muitas vezes a gente tá jogando 99% do tempo, é Discord, só áudio, é o mecanismo do headset no PlayStation, e que gera o menor vínculo entre as pessoas. É difícil falar que não, tá? Como que você vê esses jovens? Existe esse problema? Tem gente pensando nisso? Porque aqui na Lura a gente pensa muito isso, não é? De como a gente faz com que as pessoas não se sintam sozinhas, criem empatia, criem laços, para que elas possam estudar melhor em grupo, conhecer pessoas, conectar, já pensando nos próximos passos da carreira. Esse acaba sendo uma preocupação minha, por exemplo, com as minhas filhas ao jogar online. Elas jogam até bastante o não online. Eu ainda não dei online para elas, são muito novas, tá? Mas eu fico com isso na cabeça, esse desafio geracional. Você tá próximo do seu público, que tem muita gente jovem, e você tá com certeza vendo atletas jovens.
O que, assim, desde o primeiro dia, né, até antes de eu começar a fazer stream, que foi a criação, né, de criar um conteúdo, mas principalmente criar uma comunidade. A pessoa entrava na live, no canal da Twitch, seguia o canal e aí aparecia a notificação, né, que é a primeira interação, que a pessoa seguiu o canal, aparecia: ah, seja bem-vindo, Paulo, agora você é um gaulês. E aí muitas vezes esse Paulo que tava no chat falava: ué, nossa, pô, o que que é um gaulês? E eu falava: pô, gaulês é meu apelido e vem dessa parte da história, do Asterix, do Obelix, e tinham esses valores, e a pessoa começava a se comunicar, mas também se identificar, de falar assim: putz, então agora eu faço parte de uma comunidade, agora eu faço parte da tribo, o que que isso significa, né? Eu vou passar mais tempo aqui, não vou? E a gente foi criando essa comunidade, sempre pensando assim: a partir do momento que você, vamos imaginar que a gente já se conhece pessoalmente, a gente já é amigo e a gente vai jogar online. É um universo totalmente diferente do que você jogar, você tá muito próximo, né? Mas é totalmente diferente de você tá online com uma pessoa que você não conhece pessoalmente. Então, desde o princípio, eu sempre quis dar esse lugar pra pessoa pertencer a uma comunidade, pra ela poder conhecer outras pessoas. A gente, desde o começo, sempre fazia muito encontro, né? Ah, putz, vamos fazer encontro da tribo. Já fiz encontro da tribo em todo lugar do Brasil, em Franca, no interior. Tem os eventos, vamos no evento, vamos participar. Vai ter agora, né? Esse final de semana, teve o G3X, que é o time agora de futsal que a gente criou, e eu incentivando. Vamos dar ingresso pro pessoal ir lá assistir. Você tem, eu acho assim, primeiro, criar algo em comum que as pessoas gostam, uma afinidade, né? Então, no caso da Lura, você tem uma afinidade por programação, por tecnologia. A partir do momento que você achou uma afinidade com alguém, você consegue fazer com que essas pessoas se aproximem mais. Então, assim como vocês têm essa preocupação, né, de ter essa proximidade, isso foi uma preocupação antes da primeira live. Eu falava: putz, as pessoas têm que ter um lugar de pertencimento, sabe? Eu acho que esse é um dos grandes fatores de sucesso da nossa comunidade, sabe? As pessoas entram ali, é 100%, não é 90, não é 95. Quando as pessoas me conhecem pessoalmente nesses eventos, eles falam: pô, que engraçado, eu tenho a sensação de que a gente é amigo e se conhece, eu já tinha te visto pessoalmente antes.
É isso aí.
Porque é essa sensação que a gente passa todos os dias, sabe? Então, a partir do momento de você estar ali todos os dias e estabelecer essa relação, colocar, né, os valores, eu acho que é algo em comum. Você, né, a partir do momento que você dá algo em comum pra pessoa, ela vai se aproximar, e a gente tem isso, né? E é todo dia. Agora vai ter CCXP, depois vai ter outro campeonato, acabou de ter campeonato no Rio de Janeiro. Então, assim, todo ano a gente tem muitos períodos onde a gente usa pra encontrar a nossa comunidade. E aí eu acho que é importante, né, os pais, os responsáveis, os jovens, ele olhar e falar: putz, será que eu não consigo combinar? Eu jogo há tanto tempo com essa galera no Discord, nunca conheci eles, será que a gente não consegue combinar uma vez por ano pra gente se encontrar pessoalmente e conhecer? Então, eu acho que é esse passo que o jovem vai começar a descobrir, e a gente, como uma geração, né, que viveu tudo isso, eu acho que a nossa responsabilidade é passar que isso é super importante, sabe? Esse final de semana mesmo eu tava nessa tecla, falando: pô, você é aqui de São Paulo, tá tendo esse evento, vai ser lá no Pacaembu, vai lá assistir, tem um time que você torce, e muita gente acabou saindo de casa que não imaginava aí, foi pra lá e teve um final de semana maravilhoso, e agora tá todo mundo no grupo falando: nossa, que legal, conheci fulano, ciclano, quando vai ter o próximo, sabe? Então, acho que é a nossa responsabilidade isso daí também, sabe?
É, não, é isso aí, eu falo muito bem, porque o Paulo levantou essa preocupação do isolamento do convívio online, né? Mas você trouxe o convívio ao vivo, o convívio de senso de comunidade e tal, é parte intrínseca desse universo também, né? Então, eu acho que a preocupação do Paulo, como pai, principalmente, né? Tipo assim, todos nós somos pais nessa geração, pais e mães nessa geração agora, estamos enfrentando passando por um terreno não mapeado, né? Que é toda essa relação cultural dos jovens com o universo online, com pessoas, né, desconhecidas. O celular é a porta aberta para estranhos dentro da sua casa e tal, não sei o quê. E é interessante que no esporte a gente consegue vê que esse senso de comunidade, apesar de todo mundo sempre ter sempre a luta contra os tóxicos, etc e tal, a gente sabe que o senso de comunidade sempre acaba prevalecendo pra quem leva realmente a sério e quem encontra uma identidade na comunidade de amantes de esportes, né?
Ah, e eu falo muito, assim, não é um problema do esporte eletrônico, não é um problema de uma rede social, é o problema da internet, sabe? A internet como um todo, a gente ainda vive essa época do Velho Oeste, sabe? Então ainda
tem
as regras, as leis, tudo certinho,
não,
né?
Não à toa, eu consigo fazer um paralelo muito forte, até com a galera que cai em golpe de WhatsApp, de outras coisas, assim, saca? Tipo, às vezes a gente, claro, a gente sabe que a criança tem, às vezes, a inocência ali e tudo mais, mas, pô, a galera mais velha, às vezes, cai em golpe, faz pix pra estranho e segue no fluxo, assim. Acho que esse lance do Velho Oeste tá comentando, né? Tipo, todo mundo tá exposto a algum perigo da internet. E aí é a conscientização de como que a gente lida com isso e, infelizmente, é uma coisa que a gente tá exposto.
É, pois é. Exato. Esse é o desafio.
O que a gente pode colocar, né, dentro do esporte eletrônico é a experiência que a gente tem nos eventos, né? A gente não tem um caso de um evento de esporte eletrônico onde teve briga de torcida, briga de jogador. Você nunca vê, você pode procurar a notícia, não tem nada, né? Então, eu acho que a gente consegue passar por essa prova de que o ambiente, existe a toxicidade da internet como um todo, mas o ambiente do esporte eletrônico, você pode ver, né, no presencial, que é algo que a gente nunca enfrentou um problema, né? Você vai no mesmo estádio, não tem negócio de torcida única, mando de campo, ah, você não tá com uniforme X ou Y. Então, isso daí prova que é algo moderno, é algo diferente e que é algo que aceita, né? Você tá ali, você sabe que aquilo lá é algo importante, mas não pode ser o mais importante, sabe?
Exatamente. Mas assim, você pode xingar teu companheiro que fez merda, porque isso aí é esporte. Esporte é assim mesmo.
A competitividade é alta.
É diferente de ser tóxico, hoje você tem porra, compadre, porra. É natural do esporte, mas isso que é muito legal, gente. Incrível, incrível esse papo. Tô doido pra ser escalado pro campeonato dos piores do mundo.
Eu vou lembrar, viu, Jovem Nerd? Vou lembrar.
Por favor. Muito bem, Alura! Olha só que, porra, que legal! Que papo maneiro com o Gaules. Eu nunca tinha conhecido ele, foi a primeira vez. A gente já tinha visto ele de longe em evento e tal. E muito incrível.
Tô com vergonha de falar oi, Alexandre?
Então, mas é porque assim, ele tá meio ocupado e eu tá meio ocupado. 1000 pessoas em volta dos dois. Aí a gente acabou que não se falou. E evento é assim, cara.
É.
Agora, no campeonato da vida, existe um lugar pra você treinar e melhorar seus skills, que é a Alura, rapaz.
É isso mesmo, hein, Alexandre? E olha só, é muito conectado com a vida de todo mundo aqui que começou nesse mundo dos games, do esportes ou do game puro, e depois foi despertar o interesse pela tecnologia, por desenvolver um mod, por entender como que faz um mapa do Rio de Janeiro no Counter-Strike.
Exato!
As pessoas começaram muitas carreiras de dev e relacionadas à tecnologia, começaram no game. Não é à toa que a gente tá com o Gaules aí há algum tempo pra mostrar a Lura pra um público que ainda não conhece muito bem a gente, ou melhor ainda, que não considera tanto as carreiras de tecnologia.
É verdade. Que acha que não faz parte daquele círculo, né? É, cara, é muito interessante.
E olha só, nesse momento especial, o Fabrício chamou até o chefe dele, me chamou aqui pra trazer o recado desse mês. Nesse Nerdtech, a gente fez bater tudo calculado aqui, né? Que nem o chute no FIFA Soccer ali, bem no cantinho. A gente
tá se sentindo honrado agora.
E a gente tá começando a Black Friday. É, esse episódio tá saindo nessa semana que a gente faz a Black Friday na Lura.
Black Friday na Lura, cara! Melhor Black Friday. A Lura sempre faz excelente preço. Olha, presta atenção agora.
Pois é, a gente tá tendo 25% de desconto, que tem gente que fala, poxa, mas cadê aquela loucura do patrão ficou maluco? É porque a gente faz realmente esses mecanismos da forma que a gente encontra as possibilidades, né? Tem lugares aí que prometem mundos e fundos. A gente tem uma promoção real, é muito interessante, tem até uma maior aí, a gente vai deixar no site pra quem entrar, né, Fabrício? Pra realmente, pra quem tava sempre na dúvida, falando, poxa, será que eu estudo programação? Será que eu estudo dados? Será que eu estudo business intelligence? Será que eu estudo inteligência artificial? Hoje a Lura tá muito bem organizada em escolas que atacam esses problemas, que colocam as pessoas na direção dessas carreiras cada vez mais com conteúdos avançados, né? Que a gente distribui informações, que hoje em dia tem o UX, tem o front-end, tem o back-end, tem o desenvolvimento de jogos, que é uma carreira mais difícil. Tem todos esses espaços ali dentro da Lura. E olha que interessante, a nossa história, eu tenho até a idade parecida com a do Gaules e do Jovem Nerd, hoje, né? A nossa história é muito próxima de quando a internet era mato, de quando os videogames era coisa de quem não tinha o que fazer, de molecada que não tava nem aí pro trabalho, esse negócio de computador não vai dar em nada, essa internet é uma perda de tempo. E isso tudo criou caminhos. E até hoje, a nossa visão da Lura e com uma universidade agora, a gente conecta tudo isso a longo prazo. A gente tá muito próximo do cenário que tá acontecendo de games, de inteligência artificial, do futuro, para trazer isso na realidade presente, pra gente poder realmente trazer para você o que que você precisa para encarar essas novas carreiras que já não são tão novas assim. Então eu queria que você considerasse mesmo, entrasse ali na Lura hoje, que você vai ver que a página tá totalmente modificada para esse momento que é interessante, que as pessoas sempre pedem pra gente, da Black Friday. É realmente o melhor momento e a melhor oferta do ano que a gente tem para você. Não tem outro momento melhor.
Com certeza. Complementando aqui, vai ser de hoje, dia 25. A gente tá lançando Nerdtech num dia especial, numa segunda-feira que não é comum, mas é especial para essa Black Friday e até o dia 29, até a sexta-feira, própria sexta-feira Black Friday.
Que é o quê? O que que está rolando? Agora eu tô curioso. Vocês estão falando aqui, agora fala.
Pois é, olha só, Jovem Nerd, você tá apelando, hein? Eu falei aqui pro Fabrício em off, falei, não vou trazer aquela porque eu sou um cara sempre comedido no marketing. Mas quem realmente já encarou, e a gente tem muito aluno atual que faz isso, né? A gente tá dando um desconto maior pra quem assinar 2 anos. A gente só faz durante essa semana.
Olha!
A gente dá um desconto ainda maior. Entra lá no site se você assinar por 2 anos, que é uma coisa que muita gente pediu. A gente tá colocando. Mas eu quero ser, sabe, Jovem Nerd, muito sério. Se você tem um compromisso, se você já entendeu a sua carreira, se você já conhece o nosso trabalho e você vai ter o tempo, a seriedade de encarar isso tudo, porque precisa. Assim como você, gamer de esportes, não dá pra você tratar como brincadeira se vai ser brincadeira. Se é brincadeira, é brincadeira.
Claro.
Se você vai tratar com seriedade, eu realmente recomendo que você considere também essa oferta diferente, esse momento pra você se matricular pelos 2 anos, porque a Lura tá cada vez maior e a gente vai trazer muita novidade no ano de 2025 com inteligência artificial e não só com isso. Então é realmente muito interessante. O Fabrício aqui vai agradecer você, Jovem Nerd, que tirou até isso aí de mim.
Ó, normalmente a gente dá aqui o cupom NERD15, mas dessa vez não tem nem cupom. Se você entrar na home da Lura, você já vai ver a promoção de Black Friday. Aproveita pra você já assinar por 2 anos, porque, mas eu não sei se eu vou estar estudando. Vai. Mesmo porque a Lura tá sempre trazendo conteúdo novo, atualizando o conteúdo antigo. Você não perde nada por ter acesso completo a todo o catálogo da Lura, ao Discord, a todo o networking que você vai fazer também lá, porque a Lura também é uma comunidade, não é só um lugar pra você fazer cursos. Então vai conhecer, essa é a hora, pega logo 2 anos nessa Black Friday, porque você vai construir o seu caminho pra sempre na sua vida, nunca vai deixar de ter coisas novas. Estamos entrando num novo universo agora de AI, mas tem tanta coisa pra você aprender na Lura. Vai lá, tem Black Friday, é só até essa sexta-feira, é isso?
Exatamente, é até isso sexta-feira mesmo. Não perca.
Então aproveita, tem que ouvir o Nerdtech no dia que lança, segunda-feira, sei lá, até alguns dias, se você tá escutando sexta-feira, da Black Friday, corre que é agora! Vai lá, Lura.com.br, a maior escola online de tecnologia do Brasil, com os melhores preços de Black Friday. Aproveita! Tem link aí no post.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.